Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 28 de fevereiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação, Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também optar pela onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo com que vamos iniciar, vamos falar sobre o imposto especial para transferências cambiais de Angola para o exterior, que está a dar que falar. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música americana. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. As autoridades russas permitiram que dirigentes da oposição realizem uma marcha amanhã em memória do líder da oposição, Boris Nemtsov, que foi assassinado a tiro sexta-feira, após ter apelado a protestos contra o presidente Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia. A marcha vai substituir um planeado comício da oposição e foi aprovada de imediato pelas autoridades de Moscovo, que autorizaram que 50 mil pessoas marchem na cidade em memória de Nemtsov. Nemtsov estava a atravessar uma ponte sobre o rio Moscovo com uma mulher ucraniana quando homens armados num carro dispararam sobre ele. O ministro do interior russo disse que Nemtsov foi atingido por 4 tiros num local perto do Kremlin. A mulher não foi ferida. Depois do corpo de Nemtsov ter sido retirado do local, moscovitas têm estado a colocar ramos de flor na ponte. Poucas horas antes de ter sido assassinado, Nemtsov falou a uma rádio de Moscovo, apelando aos residentes para participarem no comício de domingo para protestar o envolvimento da Rússia na Ucrânia e a crise económica no país. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, condenou o assassinato de Nemtsov, descrevendo-o como uma ponte entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o que descreveu de assassinato brutal de Nemtsov e apelou à Rússia para levar a cabo uma investigação rápida e imparcial. O presidente americano descreveu Nemtsov como um incansável defensor do seu país e um dos mais eloquentes defensores dos direitos do povo russo. Nos Camarões, milhares de cidadãos manifestaram-se hoje no centro da capital Yaoundé em apoio às tropas do país que combatem os rebeldes nigerianos do Boko Haram. O Camarões juntou-se à Nigéria, Chad e Niger numa coligação militar para combater o grupo islamita. Um dos organizadores da manifestação, Gibal Gatamá, disse à Voz da América que a marcha teve também como objetivo manifestar solidariedade com os milhões de pessoas que estão a sofrer devido aos ataques do Boko Haram. No seu último ataque, militantes do Boko Haram mataram dezenas de comerciantes no mercado numa aldeia no estado de Borno, no norte da Nigéria. As forças de segurança disseram que este foi o segundo ataque em 5 meses contra o mercado em Mainok, a 65 quilómetros a oeste da capital desse estado, Maiduguri. No Lesoto, os eleitores estão hoje a votar em eleições gerais antecipadas em 2 anos para uma Assembleia Nacional e para se escolher um novo primeiro-ministro. As eleições seguem-se a uma tentativa de golpe de Estado em agosto que forçou o primeiro-ministro Thomas Tabane a fugir do país. Tabane já regressou à capital, Maseru. Anteriormente, ele tinha presidido a um governo de coligação tripartido, o primeiro do género na história do Lesoto. Contudo, discórdias dentro do governo cresceram, de tal modo que Tabane declarou uma suspensão de 10 meses do parlamento. A declaração foi feita depois da oposição ter tentado aprovar uma moção de não confiança que teria resultado no afastamento do primeiro-ministro. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, negociou um acordo com os partidos da coligação para se pôr termo à suspensão do parlamento para permitir a realização de eleições. No Egito, um tribunal declarou o grupo palestiniano Hamas de uma organização terrorista, afirmando que ataca civis e forças de segurança na Península do Sinai, no Egito. O tribunal disse que documentos provam que o Hamas cooperou com a Irmandade Muçulmana em ataques contra as forças de segurança. O Hamas descreveu a decisão do tribunal de perigosa, afirmando que tem como alvo o povo palestiniano. Os Estados Unidos e Cuba disseram terem-se registado progressos na segunda ronda de negociações realizada aqui em Washington. As duas partes reuniram-se para explorar a possibilidade dos dois países reabrirem as suas embaixadas em Washington e Havana após mais 5 décadas de relações cortadas. A secretária de Estado adjunta, Roberta Jacobs, especulou que as ambassadas poderão ser abertas até abril.
Obrigada às notícias do mundo aqui nesta emissão em português da Voz da América de sábado 28 de fevereiro de 2015. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Economistas em Luanda consideram que a decisão do governo em criar um imposto especial para as transferências cambiais de Angola para o exterior vai estimular a desvalorização da moeda nacional e desencorajar o investimento externo. Para nos falar sobre o assunto, vamos ouvir o bancário Jorge Veigas, o economista José Severino e o sociólogo Celso Malavolonek.
A proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2015, discutido e aprovado esta semana na Generalidade, prevê a criação de uma contribuição especial sobre as operações cambiais de invisíveis correntes. O referido imposto especial define como operações cambiais de invisíveis correntes as transações, serviços e transferências relacionadas com os transportes, seguros, viagens, rendimentos de capitais, comissões e corretagens, direitos de patentes e marcas, encargos administrativos de exploração, salários e outras despesas por serviços pessoais, outros serviços e pagamentos de rendimentos, transferências privadas, quando se efetuarem entre o território nacional e o estrangeiro, ou entre residentes e não residentes. Fontes independentes revelaram que as referidas sugestões apontam para uma taxa de contribuição especial entre os 15% e 18% do valor da operação. Segundo a versão dos proponentes, esta contribuição especial insere-se no âmbito das medidas contingentes, visando garantir a continuidade da oferta de divisas à economia. O caráter especial da contribuição sugere que ela será temporária enquanto o preço do petróleo estiver baixo, mas a proposta de revisão do orçamento para 2015 é omissa nesta matéria. O profissional bancário Jorge Veigas não tem dúvidas em afirmar que, a ser verdade, esta medida do executivo angolano, para além de ser preocupante, vai igualmente afastar a perspectiva de novos investimentos externos para o país.
Para já temos que conhecer bem a medida. Portanto, neste momento o que conhecemos é uma notícia de um jornal. E não é a primeira vez que entre a notícia do jornal e depois a realidade há uma diferença. Portanto, temos que conhecer bem a medida e perceber qual é que é o alcance da medida. Agora, temos que ter algum cuidado, porque esta medida pode, em determinado momento, afastar novos investidores estrangeiros a Angola. Essa é a nossa preocupação. Porque, relativamente aos angolanos, todos nós temos consciência que temos que fazer um esforço para, portanto, contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu falo como angolano, portanto, e é um pouco nesse sentido. Agora, eu preciso de captar investimento estrangeiro, eu preciso trazer bons quadros, eu preciso trazer boas empresas, e não sei até que ponto essa medida, portanto, pode, em determinado momento, servir como um travão a esse investimento. Mas vamos esperar, portanto, nós temos consciência que o governo está, portanto, está a trabalhar no bom sentido, e portanto vamos esperar pela lei final e ver o que é que vai dar.
O economista José Severino diz que esta decisão do executivo angolano vai conferir maior valorização ao dólar norte-americano e, como consequência, desvalorizar ainda mais a moeda nacional, o Kwanza.
A situação cambial é aquela que todos nós conhecemos. Há uma perda muito grande de entrada de cambiais, de dólares, de petrodólares, e, obviamente, que aqui há que regular entre a oferta e a procura. É uma forma, quanto a nós, embora não tenhamos ainda um documento oficial, mas a expansão merece-nos toda a credibilidade, é uma forma de valorizar o dólar e desvalorizar o Kwanza. Porque essas operações, obviamente, você vai comprar cambiais, vai pagar, vai ser tributado 18%. Se nós temos a taxa hoje oficial de 105, quer dizer que vamos aumentar 18% aquilo que temos que pagar. Se isto não cria problemas de encarecimento dos dólares que as pessoas têm que comprar, no setor empresarial pode ser muito mais complicado. Aqui há contratos que têm que ser honrados, esses contratos estão na banca, são supervisionados pelo BNA e, obviamente, se uma pessoa tem uma dívida de 100 mil, só vai poder transferir 82 mil. Como é que paga a diferença? Portanto, é um imposto que tem que ser visto como é que ele vai ser aplicado. Se isto é só para os invisíveis correntes, que é aquilo que o cidadão comum compra, se é com as empresas, que naturalmente será, como é que se faz esta compensação? Portanto, é um imposto que, para nós, é uma forma de desvalorização da moeda, neste caso.
Para o jornalista e sociólogo Celso Malavoloneca, todo este quadro de incertezas sobre a política macroeconómica de Angola tem a ver com a forma desastrada como as autoridades informaram o país.
Se tudo tem que ser enquadrado no contexto macroeconómico. Embora eu pessoalmente ache que está a haver um certo exagero na maneira como está a ver a coisa. Eu, como comunicólogo, acho que tudo isto foi muito mal feito do ponto de vista de comunicação. A começar pela comunicação do Presidente da República. E eu acho que toda a gente diz, os economistas dizem que a crise não é tão grande como devia ser, mas quando ela é dita pelo Presidente da República, do ponto de vista de comunicação, e mais uma vez quero assumir-me como sociólogo da comunicação, é óbvio que aquilo que o Presidente diz é para todo mundo levar a sério. Portanto, eu acho que esse foi, do meu ponto de vista, o Executivo, como sempre, fez uma comunicação desastrada desta crise. Induziram o titular do Poder Executivo, do ponto de vista, portanto, esta coisa de crise, gestão de crise, comunicação de crise, isto já tem, já é uma coisa que não é... Há técnicas próprias que o Executivo não fez. Para já, para começar, o Presidente nunca devia ter sido o primeiro a comunicar o que estava a acontecer. Em segundo lugar, devia ter-se criado um comitê de crise. Em terceiro lugar, este comitê de crise devia ter criado uma estratégia de gestão da crise, incluindo a comunicação da crise. E em quarto lugar, ali sim, quando tudo estivesse preparado, então ali aparecia o Presidente da República como titular do Poder Executivo para comunicar aquilo que já tinha sido trabalhado pelas comissões técnicas. Portanto, o que eu estou a dizer é que a comunicação do Executivo e principalmente dos serviços do Presidente da República foi completamente desastrada. Faltou-lhe aquele savoir-faire de comunicação. Eles preferiram, privilegiar a propaganda e esqueceram-se que nós já vivemos numa sociedade em que as pessoas absorvem e, em função disso, tomam ação. E voltando àquilo que a Tatiana diz, eu acho que isso tudo mostrou que realmente o Executivo angolano, inclusive o Gracima, não estão preparados. Mas também, não deixa de ser verdade, que há fatores mitigadores que agora o Executivo está a trazer à luz, por exemplo, que o Executivo tem reservas, não é? Por exemplo, que o Executivo pode controlar um bocadinho, por algum tempo, que não disse quanto, a questão da baixa, dos efeitos nefastos da baixa do preço do petróleo. Mas isso não foi dito em tempo oportuno, isso criou pânico, e perceberem que as crises são feitas na cabeça das pessoas. Quer dizer, na cabeça das pessoas e das instituições independentes do Executivo.
Apesar do sacrifício que os angolanos estão obrigados a consentir, ainda assim Jorge Veigas afirma que as instituições bancárias estão em condições de financiar o mercado através de mais créditos à economia.
Eu penso que nós estamos bem. Portanto, nós gostaríamos, de facto, de poder conceder mais empréstimos e de aprovar mais empréstimos. Estamos, neste momento, cerca de 33 projetos aprovados. Portanto, qualquer coisa como cerca de 130 milhões de dólares, falando em dólares, que é um pouco mais fácil. 130 milhões de dólares em termos de financiamentos, cerca de 100 milhões de dólares em termos de projetos do banco, de financiamento, 130 investimentos, 100 milhões em financiamento, e em termos de desembolsos, cerca de 52 milhões. Portanto, é o que são os números de ontem, precisamente, que estamos a analisar para hoje, para este jantar. Agora, nós temos, de facto, projetos muito interessantes, que eram no nível dos vários setores de atividade, como disse aqui, portanto, também o Sr. Ministro, que era na área da agricultura, que era na área da indústria, que era, portanto, na área da produção, que era, portanto, enfim, na área dos serviços. Aquilo que nós gostaríamos era de continuar a encontrar mais empreendedores, com mais projetos, que estejam disponíveis para investir, porque o banco está lá, portanto, e estamos disponíveis para apoiar quando os projetos são credíveis e quando as pessoas têm capacidade para gerir.
José Severino mostra-se igualmente otimista e aponta algumas possibilidades para se contornar esta medida do Executivo. O também presidente dos industriais de Angola chama a atenção para que a produção nacional seja cada vez mais valorizada.
Hoje, desde que houve a reunião do Conselho da República, a taxa do mercado informal baixou consideravelmente. Chegou a ter um pico de 180 e, em algumas faixas de mercado, 200. Neste momento, o que temos hoje como indicação é que está a 120. Naturalmente que, se é um mercado que existe e é o mercado das casas de câmbio, que agora voltaram a funcionar, felizmente, procurando retirar aos bancos esta tarefa, julgamos que ainda há algumas alternativas. Portanto, posso comprar mais caro nos bancos, nos invisíveis correntes, mas também posso continuar a comprar no mercado informal e nas casas de câmbio. Portanto, aqui há alternativas, é aquilo que é a liberalização da circulação do dólar no nosso país. Olha, é natural, evidentemente, quando o investimento público vai baixar, o crescimento do nosso PIB tem tendência também a baixar. Mas não podemos perder de vista que há crescimento, que é muito importante. Provavelmente até poderá ser um pouco maior do que essa taxa que aí está, porque o setor petrolífero, em termos de produção, vai recuperar. Indicações que nós temos do Ministério e da própria Sonangol e da Total, por exemplo. Mas também a economia real continua a crescer. Estamos aqui neste fórum do Angola Invest, em que se vê já muitos projetos aprovados, estão muito longe daquilo que a gente quer, daquilo que o país precisa. Portanto, a economia real também vai continuar a crescer. Agora, o que é preciso é que algumas leis se apliquem. É o caso da lei das micro, pequenas e médias empresas, em que o Estado, os gestores estatais, têm que comprar mínimo de 25% as micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas contratadas pelo Estado tem que fazer o mesmo em relação às micro, pequenas e médias empresas. Portanto, isto pode dar exatamente um exponencial do mercado interno. Temos as cotas de mercado, que tem que se discutir, se calhar, em alguns pormenores, mas é uma orientação, uma boa política. Temos a pauta aduaneira. Julgamos que, se o Estado comprar nacional, ordem interna, defesa, a educação,
e também a saúde em alguns segmentos, o nosso PIB vai continuar a crescer, apesar da crise petrolífera que tem impacto na questão cambial e na receita fiscal.
Finalmente, Celso Malavoloneca considera, por outro lado, que as taxas de transferência, cuja proposta de lei as autoridades defendem a sua aprovação, foi mais um erro cujas consequências vão se refletir na classe média e baixa e, sobretudo, nas famílias mais vulneráveis.
Por uma razão muito simples, a mensagem que o Executivo está a passar agora é que quem deve pagar o ónus da crise são as famílias, a classe média, não é? A classe média, aqueles que não têm possibilidade de ter os filhos em bolsas de estudo, que não têm a possibilidade de fugir. Embora a classe média ainda seja incipiente, seja pequena, a classe média ainda ela já começa a exercer um papel importante no desempenho da economia. E aqui temos duas coisas. Portanto, a montante, temos o problema de que os grandes investidores angolanos, eles não conhecem nem a classe média, nem a classe baixa e muito menos o setor informal. Que para mim, como sociólogo da comunicação e como alguém que está ligado a estas coisas nos últimos 30 anos, que inclusive já foi funcionário das Nações Unidas, eu acho que um dos grandes problemas das fórmulas econômicas e sociais da Angola é a ignorância, ignorância no sentido que eles procuram não conhecer o setor informal. E aqueles que procuram conhecer o setor informal esquecem-se que ela, ou não entendem que o setor informal é um setor dinâmico, é um setor que ele tem vida, ele tem condições de, entre ele próprio, contrapor as medidas macroeconómicas que sejam postas. Não faz sentido que o Executivo diga que está comprometido com a saúde e a educação deste país e depois exija que as famílias que mandaram os filhos estudar à sua custa, em vez de serem apoiadas, em vez de serem elas próprias, portanto, terem no mínimo o carinho em termos de política do Estado, já não estou a dizer em termos de qualquer tipo de isenção, agora tenham que pagar entre 15% e 18% qualquer remessa que façam para a relação aos filhos. Isto só significa que, mais uma vez, que o Executivo não conhece o país real. E, pois, o Executivo tem que compreender, tem que saber, tem que pesquisar o país real. Enquanto não fizer isso, o Executivo vai continuar a cometer os erros que está a fazer e isto não vai continuar. Aliás, nós não vamos sair desta crise.
Celso Malavoloneca, José Severino e Jorge Veigas foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar da troca de experiências musicais entre músicos angolanos e brasileiros. Na segunda meia hora, a conversa de saúde com a doutora Nidia e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Amanhã ele é de Moçambique. Agora, música de São Tomé, conjunto África Negra. Boca Acueda do África Negra, um conjunto de São Tomé e Príncipe. Amigos ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as imagens noticiosas de África. É o VOA 60 África, as manchetes africanas.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América. Continuamos a transmitir desde Washington. É sábado, 28 de fevereiro de 2015. Dentro em pouco, não esqueça, consigo Eduardo Ferri e a música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam, podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Podem comunicar connosco pelo Facebook, seguir-nos no Twitter e também conversar através do WhatsApp. O número é +1 908 652 458. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 28 de fevereiro de 2015. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúda. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720, onda média os 1.530. Na internet em www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a nova rádio na Praia. Em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Maputo, Moçambique, com a Rádio Encontro. Em FM em Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Dentro de minutos vamos deixar-vos com as últimas novidades musicais da América, mas para já vamos às notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo João Santa Rita. As autoridades russas permitiram que dirigentes da oposição realizem uma marcha no domingo em memória do líder da oposição Boris Nemtsov, que foi assassinado a tiro sexta-feira após ter apelado a protestos contra o presidente Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia. A marcha vai substituir um planeado comício da oposição e foi aprovada de imediato pelas autoridades de Moscovo, que autorizaram que 50 mil pessoas marchem na cidade em memória de Nemtsov. Nemtsov estava a atravessar uma ponte sobre o rio Moscovo com uma mulher ucraniana quando homens armados num carro dispararam sobre ele. O ministro do interior russo disse que Nemtsov foi atingido por 4 tiros num local perto do Kremlin. A mulher não foi ferida. Poucas horas depois de ter sido, antes de ter sido assassinado, queríamos dizer, Nemtsov falou a uma rádio de Moscovo, apelando aos residentes para participarem no comício de domingo para protestar o envolvimento da Rússia na Ucrânia e a crise económica no país. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, condenou o assassinato de Nemtsov, descrevendo-o como uma ponte entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou o que descreveu de assassinato brutal de Nemtsov e apelou à Rússia para levar a cabo uma investigação rápida e imparcial. O presidente americano descreveu Nemtsov como um incansável defensor do seu país e um dos mais eloquentes defensores dos direitos do povo russo. Um porta-voz do presidente Vladimir Putin disse que o assassinato tinha todos os indícios de ter sido feito por contrato e descreveu-o como uma provocação. O porta-voz disse que o Kremlin vai chefiar a investigação. Nos Camarões, milhares de cidadãos manifestaram-se hoje no centro da capital, Yaoundé, em apoio às tropas do país que combatem os rebeldes nigerianos do Boko Haram. O Camarões juntou-se à Nigéria, Tchad e Niger numa coligação militar para combater o grupo islamita. Um dos organizadores da manifestação, Gibal Gatamá, disse à Voz da América que a marcha teve também como objetivo manifestar solidariedade com os milhões de pessoas que estão a sofrer devido aos ataques dos islamitas do Boko Haram. No seu último ataque, militantes do Boko Haram mataram dezenas de comerciantes num mercado numa aldeia no estado de Borno, a norte da Nigéria. No Lesoto, os eleitores estão hoje a votar em eleições gerais antecipadas em 2 anos para uma Assembleia Nacional e para um novo primeiro-ministro. As eleições seguem-se a uma tentativa de golpe de Estado em agosto que forçou o primeiro-ministro Thomas Thabane a fugir do país. Anteriormente, Thabane tinha presidido um governo de coligação tripartido, o primeiro do género na história do país. Contudo, discórdias dentro do governo cresceram e Thabane declarou uma suspensão de 10 meses do parlamento. A declaração foi feita depois da oposição ter tentado aprovar uma moção de não confiança no governo. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, negociou um acordo com os partidos da coligação para se pôr termo à suspensão do Parlamento para permitir a realização das eleições. No Egito, um tribunal declarou que o grupo palestiniano Hamas é uma organização terrorista, afirmando que ataca civis e forças de segurança na Península do Sinai, no Egito. O tribunal disse que documentos provam que o Hamas cooperou com a Irmandade Muçulmana em ataques contra as forças de segurança. O Hamas descreveu a decisão do tribunal de perigosa, afirmando que tem como alvo o povo palestiniano. Os Estados Unidos e Cuba disseram terem-se registado progressos na segunda ronda de negociações realizadas aqui em Washington.
Obrigada, agora as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 28 de fevereiro de 2015. Na nossa emissão de domingo, vamos falar aqui de trocas de experiências musicais entre angolanos e brasileiros. Na segunda meia hora, teremos a doutora Nídia para nos falar de saúde e depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã, domingo. Mas para já, nesta emissão de sábado, são as últimas novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que continua a ocupar a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Era Mark Ronson com Uptown Funk na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Ed Sheeran, Sam Smith e Taylor Swift estão entre os vencedores da 35ª edição de Brit Awards, o prémio britânico mais importante da música pop, que decorreu na quarta-feira passada em Londres e que deverá ser lembrada pelo susto com a queda de Madonna em pleno palco, Depois de 20 anos ausente daquela festa, a Rainha da Pop tinha uma das atuações mais aguardadas da noite. De facto, marcou o evento. Ao entrar em palco, a cantora caiu para trás, tropeçando na sua longa capa preta quando subia os degraus entre os bailarinos. Levantou-se, contudo, e continuou com a sua coreografia. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top Ten americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift com o tema Blank Space na quarta posição.
Dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
Tratava-se de Taylor Swift. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top Ten. Vamos ficar de seguida com Ozier e o tema Take Me to Church.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The
I be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times,
com o tema Take Me to Church. Mais notícias do mundo da música: Ed Sheeran e Sam Smith, como dizíamos há pouco, são os grandes vencedores dos Brit Awards 2015, cuja cerimónia decorreu em Londres. Sheeran conquistou os galardões do álbum britânico do ano e artista britânico masculino. Já Sam Smith foi o vencedor das categorias de sucesso global britânico do ano e destaque britânico do ano. E ficamos precisamente de seguida com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. I just wanna tell you
thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen.
Sheeran, com o tema Thinking Out Loud. E deixamos-lhe, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com Maroon 5 e o tema Sugar. When you're
I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy, no makeup on, that's my sugar.
Quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. As autoridades russas permitiram que dirigentes da oposição realizem uma marcha domingo em memória do líder da oposição, Boris Nemtsov, que foi assassinado a tiro sexta-feira. Poucas horas antes de ter sido assassinado, Nemtsov falou a uma rádio de Moscou apelando aos residentes para participarem num comício no domingo para protestar o envolvimento da Rússia na Ucrânia e a crise económica no país. Um porta-voz do presidente Putin disse que o assassinato tinha todos os indícios de ter sido feito por contrato e descreveu-o como uma provocação. Milhares de cidadãos dos Camarões manifestaram-se hoje no centro da capital, Yaoundé, em apoio às tropas do país que combatem rebeldes nigerianos do Boko Haram. Os Camarões juntaram-se à Nigéria, Tchad e Niger numa coligação militar para combater o grupo islamita. No Lesoto, os eleitores vão hoje às urnas, estão hoje a votar em eleições gerais antecipadas em 2 anos para uma Assembleia Nacional e para o novo Primeiro-Ministro.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 28 de fevereiro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.